alta complexidade.
É, Pamela?
Oi, isso?
Tem um senhor aqui chamado Sr. Arthur, ele ficou
cadastrado na rede social do Viva Sul para pegar uma vaga na casa de apoio.
Ele está aqui no centro médico Santa Lourdes.
Uhum.
É uma clínica particular, né? E ele que é interno de vocês aí, que é da assistência social, né?
Não, ele não está acolhido no nosso abrigo, seu aqui, ele está na lista de espera.
Ele disse que é situação de risco, né? De rua, né? Então,
Mas ele não está acolhido aqui no nosso abrigo, ele está na lista de espera para acesso. A gente tem um abrigo municipal aqui com 12 vagas masculinas, né? As 12 estão preenchidas no momento. E ele esteve aqui na semana passada solicitando a inclusão na lista de espera, né? Para acesso ao abrigo. Hoje até ele está em segundo colocado na lista.
É que a gente não tem, não sabe o que fazer, entende? Então, se tu puder conversar com ele.
Tá.
Alô?
Oi, então assim.
Você sabe, eu estou na lista de espera, até você disse...
Isso, o senhor está em segundo lugar agora.
E domingo saiu uma pessoa da casa de apoio lá.
Isso, mas tinha mais pessoas na frente do senhor, lembra?
Lembro. Não, você inclusive falou. E eu estou precisando de atendimento médico constante.
Uhum.
Aqui tem cardiologista, mas é clínica particular. É cobrado sem...
Entendi. É, mas o caso, o abrigo, ele não tem equipe médica para prestar... Mas aí a questão do senhor é uma questão de saúde, né? No abrigo a gente não tem uma equipe médica que a gente nem acolhe esse tipo de demanda.
Não, meu caso é vulnerável. Sim. Situação vulnerável, sem lugar para dormir, para morar, para comer.
Uhum.
E eu pediria que você encaminhasse a secretária de ação social... Que liberasse, como estava sendo liberado, porque deu uns dias ruins, um dia quente, outro dia com chuva, outro dia com frio, e essa noite deu frio, começou a esfriar de novo. Porque na realidade a gente está na primavera, né? Então não é estranho. Então o que eu sugeria via você e sugeri também para um vereador de Iguaçu, para que ela liberasse o ginásio de esporte que estava sendo liberado. Porque colchão para pessoas dormirem tem. Pessoas que não podem dormir na rua. Tem mais de 20, mais de 30 pessoas na Praça do Iguaçu, tudo dormindo na rua.
É, posso levar essa sugestão para a secretária.
Eu estou em situação vulnerável de 30 pessoas em Iguaçu.
Uhum.
Eu conto uma por uma, em situação vulnerável também. Pedindo esmola na saída do Mercosul, na praça, pedindo esmola dos taxistas, pedindo comida, sem recurso financeiro para comida, e a assistência social de Iguaçu não tem abordagem de rua,
ele
não dá assistência nenhuma.
O senhor, inclusive, foi encaminhado e não foi até, não foi conversar com o Pedro Camargo, o senhor lembra que o senhor teve aqui?
Na casa de apoio.
Começou o acompanhamento com a Márcia e não continuou?
Eu estive direto falando com o seu Luiz. Saiu uma pessoa domingo à noite.
Saiu e já foi chamada outra pessoa para ocupar o lugar dele. Estava na frente do senhor.
Mais, eu tenho que tirar minha carteira de identidade, estou sendo jogado para a rua do ano e embora tenha terceira idade. Dia 30 de dezembro eu completo 65 anos. E eu descobri que com 62 anos eu tenho direito de aposentadoria por idade, com 62. Eu configurei que era 65.
Ah, daí aí, essa parte o senhor tem que ver lá no CREAS com o advogado do CREAS. Eu não sei onde está o senhor.
Salário mínimo mais 13º. E está fazendo falta esses 13º que eu não recebo.
Olha, senhor, se o senhor está em segundo lugar aqui
eu
na nossa
quero
lista.
Ver se você consegue uma cesta básica para mim.
Eu não forneço cesta básica. Expliquei para o senhor quando o senhor esteve aqui. Que a cesta básica é nos CRAs, não é comigo.
Tá, mas a secretaria que o CRAs é subordinado fornece cesta básica.
Isso, por isso você precisa se dirigir ao CRAs.
O depósito da cesta básica é aí na secretaria, numa sala vizinha sua.
Mudou, não é mais aqui, faz algum tempo que o senhor não retira a cesta básica, provavelmente.
Em particular, o rapaz sentiu de longe o meu estado.
Sim, não compreendo.
Financeiro e de vulnerabilidade, eu nem pedi para ligar para aí, ele tomou a providência de ligar. Uhum. E até falou com o meu primo e disse assim, se eu puder ajudar, eu ajudo.
Uhum.
Só que é clínica particular. Qualquer consulta aqui é 200 e poucos reais.
Uhum. Como eu expliquei, o senhor está em segundo lugar, provavelmente.
Eu só recebo meu dinheiro dia 29. Não tem vaga na clínica. Vocês estão me deixando em situação vulnerável.
Tem várias, tem oito pessoas aqui na minha lista de espera. Eu não posso passar o senhor na frente. Eu estou em segundo colocado.
Não,
o senhor não está nem no nosso município, seu assim.
Não tem teto para meter a cabeça dele.
O senhor está em outro município.
Não equaciona o problema.
O senhor pode deixar eu falar e escutar o que eu estou falando, senão
não,
nem adianta a gente ficar aqui na ligação.
É vulnerável.
Olha, o senhor está em segundo lugar na lista. Provavelmente.
Não é de hoje, já.
Até o final da semana vai abrir vaga. Quando abrir vaga, o senhor tem 48 horas.
Você não resolve nada.
O senhor tem 48 horas para aparecer aqui quando abrir a vaga. Provavelmente vai abrir essa semana, porque o senhor está em segundo colocado.
Isso aí é alguém. Agora, de tarde ou de noite, eu estou indo em direção à secretaria. Aí a senhora reserva essa vaga para mim. Uma,
não, eu não vou reservar. O senhor está em segundo
prioridade
colocado.
Em atendimento.
O senhor está em segundo aqui na lista.
Eu tenho um rapaz de 20 anos, 30 anos, tá?
Se amanhã a pessoa que eu chamei não aparecer, a vaga é do senhor. Se o senhor estiver aqui amanhã...
Eu sem dinheiro, só recebo dia 29.
Assim então, como todas as pessoas que estavam aqui na lista.
Ele tem que trabalhar, tem clientes para atender. Eu estou indo em direção à secretaria. Eu vou falar...
Hoje não tem vaga para o senhor nesse momento. Provavelmente amanhã.
Alô?
Alô?
Então... Muito obrigado pela atenção aí, tá?
Nada, imagina.
Opa, tá?
Imagina.
Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.